Caos fotográfico. Caos fotográfico sempre às sextas-feiras, a qualquer hora do dia, é um programa gravado. Caos de conversas ou conteúdos aleatórios organizados semanalmente e nas segundas-feiras, ao vivo, às 21 horas, no meu Instagram, Léo, underline, Saldanha, underline, E de escola, N de navio, F de faca. Se você tiver interesse em participar, dar sua opinião, vale a pena você entrar lá ao vivo. Sempre você pode participar conversando em vídeo, comigo, entrando na live, ou só escrevendo, ou nem isso, só assistindo. Todos esses conteúdos, tanto o caos aqui gravado quanto a live, que eu faço nas segundas-feiras, vão para os meus diferentes canais. Vai para lá no site, vai para o Spotify, no YouTube, em outras plataformas de áudio também. Então, é a oportunidade de você estar presente, de alguma forma se conectar também com os colegas e dar sua opinião, né? E aqui você acompanha as notícias nesse caos gravado. Eu tento trazer um tema sempre, mas às vezes são as notícias da semana, com destaques e uma visão contextualizada. Lembrando sempre que, como é caos, eu não. Primeiro, assim, é um corte único, não tem edição. Pode ser que toque a campainha, pode ser que o meu passarinho comece a cantar e eu desconcentre, inclusive, pode ser que meu cachorro comece a latir. Tudo pode acontecer. É caos, né? Então, quanto a isso, eu acho que essa coisa do filtro, de ficar tudo perfeitinho, editado, o meu mote, desde que eu comecei a fazer conteúdos em podcast ou vídeo, sempre foi: feito é melhor que perfeito. Se eu fosse fazer em estúdio, como a galera faz, muita gente, quem consegue, perfeito, ótimo, eu não consigo. Seja por questão de tempo, seja porque eu acredito mais nesse tipo de formato rápido, ágil. E tem gente que não gosta. Acho que eu com certeza perdi audiência nesse período de anos aí, desde 2018, que eu estou com podcast, por conta disso. Gente que reclamava do áudio, né? A pessoa tem. É engraçado isso. Tem muito programa, não só na fotografia, tá? Acho que nem, aliás, nem na fotografia. Estou falando assim de programas que você ouve aí de áudio ou com vídeo, que a produção é impecável e tudo mais, mas o conteúdo às vezes deixa a desejar, né? E não é esse. O meu foco é no conteúdo, sempre foi. Então, eu espero que as pessoas entendam isso e possam até se divertir com as coisas caóticas que eu faço. No passado do meu podcast, o cachorro participava também, às vezes tinha latido dele lá no meio, coisa e tal, né? Enfim, vamos aos destaques da semana, de coisas para você colocar no seu radar aí. Eu já vou falar disso. Mas essa semana, na quinta-feira, às 19h30, vou fazer um evento para membros do NFoto, a era da tokenização. Já vou explicar do que se trata. Só para membros, você pode se tornar membro e ter acesso a uma série de conteúdos, entrevistas, notícias que eu tenho criado com frequência. Uma delas nem está aqui, eu acabei de criar e ainda vou publicar no site. Uma fotógrafa que é referência internacional, inclusive fotógrafa da National Geographic, lançando um livro Phygital. Ou seja, um livro que tem NFT, tem o livro impresso em si, tem uma fotografia, um projeto espetacular dela, é um negócio incrível e eu estou enviando esse conteúdo para os membros do NFoto. Então, esse tipo de conteúdo exclusivo tem disponível para quem é membro. Mesma coisa do Fotografia, de Inteligência Artificial, a iniciativa que eu comecei o ano passado e que também tem uma série de conteúdos exclusivos. Eu acabei de fazer um conteúdo sobre um gerador de retratos que foi eleito o melhor do mundo para retratos profissionais. E mostra um estudo de caso sobre ele, né? Bem bacana. Enfim, mas esses conteúdos são só para quem é membro tanto do NFoto quanto do Fotografia. Se tornando membro do NFoto, você já automaticamente entra no Fotografia também. Isso é uma coisa que eu comecei a fazer, que eu acho que é justo também. Mas enfim, vamos lá. Notícias da semana, coisas bem recentes. Aqui eu vou pela ordem do que está em destaque aqui. A Xiaomi vai fazer uma atualização e vai colocar o modo IA Master Portrait, ou modo mestre de retrato com IA, para os modelos de ponta do smartphone da fabricante. Então, o Ultra 14, o 13, esses modelos mais top da Xiaomi, vão ter essa tecnologia. A IA avança com força, com uma série de recursos de IA generativa, mas também para melhorar a fotografia, na questão do ruído, do zoom, de nitidez, na escuridão. E a Xiaomi, junto com a Leica, tem apostado muito nisso. Então, hoje uma das principais fabricantes de câmeras do mundo, a gente pode dizer assim, e referência quando o assunto é tanto IA quanto fotografia, né? Essa colaboração poderosa aí, tá essa notícia lá no detalhe, para se você quiser conferir. Tá tudo no meu site, que está aqui na tela, você pode conferir lá. Falando nisso, a Samsung com o seu S24, nem está aqui, eu não quis colocar porque, enfim, acho que não chega a ser uma notícia que mereceria estar aqui, porque é uma coisa ruim, né? Mas o S24 da Samsung caiu, ficou abaixo da décima posição entre os melhores smartphones do mundo para fotografar. Quem diria, né? A Samsung, ela era líder mundial, perdeu a posição para a Apple, né? Já não é mais, até quando a gente não sabe. Mas ela está ficando para trás na corrida, hein? Ela lançou o S24 com o IA para tentar se posicionar. Não sei qual a resposta disso, não sei se esse apelo é tão forte assim para as pessoas. A Xiaomi e a Apple estão vindo com força, né? E agora o S24, que é o melhor modelo da Samsung para fotografia, com IA e tudo mais, ficou na avaliação da DxO Mark, que avalia, né, os melhores smartphones do mundo para fotografar, ficou atrás, ficou na 11ª, 12ª posição. Chato para a Samsung, né? Em compensação, a Oppo, que está aí no mercado e chegando ao Brasil, inclusive, conseguiu a melhor nota junto com a Huawei chinesa, ambas chinesas, né? Então, só para como digno de nota aqui de dizer para vocês. Chico Aldi, eu postei sobre a N-Label, que está do lado dele aqui nessa postagem. Postei sobre a N-Label, já vou falar dela, falando da IA, né? E aí o Chico Aldi é um fotógrafo com uma história fantástica, experiente no mercado, e ele fez um relato nessa postagem da N-Label, que o quanto ele abraçou a IA e o quanto os colegas e a comunidade da fotografia deveria usar. E um termo que ele usou ali que tem tudo a ver, que eu só vou parafrasear, né? Mas superpotencializar aquilo que você já tem. Sua criatividade, seu tempo, seu marketing, usando a IA, né? Então, ele fala disso e traz um relato muito bacana de alguém que está usando, se adaptando e tendo os benefícios da tecnologia na fotografia. Não sou eu falando, é um fotógrafo experiente que usa e que tem um trabalho sensacional. Então, eu deixo lá, tem até o Instagram dele, da parte de fotografia que ele faz profissionalmente, bem bacana. As mais lidas da semana. A mais lida da semana foi a matéria sobre a Annie Leibovitz, né? A Annie Leibovitz, ela é uma retratista das mais famosas e reconhecidas mundialmente, se não a maior fotógrafa do mundo, né? Não só fotógrafa, mas fotógrafo, profissional mais respeitado e renomado hoje na fotografia mundial. E ela falou da IA, né? Falou: a IA não me preocupa em nada. Muita gente entendeu que assim ela está acima disso. Não, ela está dizendo que é uma ferramenta criativa e explicou que ela pode, deve ser usada para ter benefícios e que ela diz, inclusive, que fotografia em si não é real, sempre uma visão de mundo, editado. Photoshop também é uma edição forte. Eu lembrei que o Photoshop, quando chegou nos anos 90, foi muito criticado e tinha uma série de rejeições e bloqueios em relação à tecnologia também no Photoshop. E era um momento ali de transição, né, do digital, do analógico para o digital, e a mesma coisa. Depois, hoje nem se fala, né, use Photoshop, não se fala mais isso. É a mesma coisa com IA, né? E foi a mais lida da semana, essa da Annie Leibovitz. Tem outras notícias que foram destaque da semana, e acho que eu nem preciso entrar aqui, porque elas vão aparecer nas outras notícias que eu tenho para destacar aqui. Mas antes disso, algumas coisas muito interessantes de outros mercados, né? Black Mirror. A gente vive no mundo Black Mirror. Eles pararam de fazer essa série da Netflix, que fez muito sucesso. Não sei se você já viu, mas é interessante. Black Mirror fez muito sucesso. Só que chegou um momento que o mundo estava tão bizarro que o produtor da série falou: o mundo está Black Mirror, não preciso mais fazer a série. Ele retornou, acho que faz uns 2 anos, com a nova temporada. E eles lançaram agora colecionáveis digitais, NFTs. NFT com um projeto muito interessante de comunidade, de vantagens. Do Black Mirror, com a sacada dele de humor negro e tudo mais. Então, bem bacana ver como as marcas estão apostando nos colecionáveis digitais, que são os NFTs, que é autenticação, que é tokenização, que é juntar a coisa do digital com o mundo físico, de ter benefícios, arte junto. Interessante. E Black Mirror é um produto reconhecido mundialmente, né? Para quem não conhece, eu inclusive coloco um dos meus preferidos episódios deles, tem vários, mas. O nosedive é muito mundo que a gente vive hoje, em que a gente busca reconhecimento, seguidores e notas altas para conseguir ser validado. E tem um episódio que fala justamente disso. Enfim, mas a entrada da Black Mirror, que é um produto, vamos dizer assim, Netflix, nesse universo dos colecionáveis digitais, é bacana. É um filme que está super elogiado, de terror, que foi lançado Late Night with the Devil, foi lançado com uma nota altíssima num dos principais sites de avaliação de filmes, mas está sendo detonado porque usou IA em algumas cenas. Eu acho curioso, né? Porque um filme como Vingadores, Guerra nas Estrelas, tem recursos, efeitos visuais já faz tempo. Agora, IA, quando fala em IA, não pode. Não é curioso? Tem mais sobre isso lá no meu site, mas achei interessante. Talvez ajude a vender o filme, a verdade é essa também, né? Tem a repercussão e pode ser que ajude a vender. A Nvidia apresentando, a Nvidia virou uma marca de trilhão de dólares no mesmo time da Microsoft, da Apple. Por quê? A Nvidia é uma empresa que pouca gente ouvia falar. Ela está envolvida com processadores, né, com a parte de tecnologia, de geradores também, de tecnologias para potencializar a IA, por exemplo. E ela lançou um modelo inovador de IA que transforma as coisas em questão, fração de um segundo ela cria modelos 3D. Impressionante. E, por exemplo, um inseto, outras coisas, tridimensional. Não dá para saber onde vai parar essa questão da IA e os fabricantes envolvidos dos smartphones, a Nvidia, que está envolvida com o antes do smartphone, né? É impressionante como é acelerado esse mercado e não para de ter novidades. Conteúdo exclusivo para membro, fotografia, minha iniciativa de inteligência artificial. Essa semana, um dos principais geradores de IA lança recursos que aproximam cada vez mais os geradores de IA aqui para você fazer seu trabalho, fotógrafo, artista visual, aproximam cada vez mais do design e do Photoshop. Então o Photoshop está numa pressão fortíssima e essa novidade desse gerador, que aliás também tem vídeo, tem upscale, eu entro no detalhe e mostro essas novidades ali contextualizado, né, com uma visão bacana sobre uma ferramenta que é muito boa e compete com alguns dos principais geradores de IA. Esse conteúdo é exclusivo para membros do meu grupo de IA na fotografia. Fotógrafo que participou do caos na última segunda. Na última segunda-feira, eu estava falando de dá para viver da fotografia? E o Wallace Feitosa, que é de Volta Redonda, muita experiência do mesmo naipe do Chico Audi, décadas de história da fotografia, fotógrafo mega talentoso, premiado, sabe, super talentoso com múltiplas atuações em diferentes mercados. Tem um conteúdo muito bacana que ele soltou recentemente sobre a série Mad Men, que é considerada uma das melhores séries de todos os tempos, o Carrossel da Kodak, que é o projetor de slides, né, da Kodak. Esse episódio eu também acho fantástico. E é como o fotógrafo e os negócios de fotografia, não só fotógrafo, tá? Negócio de fotografia se perde nisso. Quer vender razão. Vai vender razão no mercado de emoção. Como é que você vende um projetor de slides? O slide é aquela coisa. Lembra do slide? Você colocava, para quem é das antigas, vai lembrar. Para quem é mais jovem, era uma forma de você projetar uma coisa. Então tinha o slide ali da Kodak, você colocava, né, aquela imagem e ela era projetada. Super bacana. Mas se for vender isso, nossa, dá para projetar não sei quantas imagens nos slides. Se você colocar, ele funciona com energia elétrica, ele permite você passar, não sei. É super racional, se perde. Agora, a forma como a série, e são publicitárias, uma série sobre publicidade, sobre a vida nos anos, sei lá, 50, ele vende, esse episódio virou icônico, é dado em aulas de universidade de publicidade e marketing, porque ele vende o negócio contando a história dele, o publicitário apresentando para a Kodak, é um negócio incrível. Como é que você vende um projetor de slides? E aí ele consegue fazer algo espetacular com a história dele e é um negócio realmente incrível. E o Wallace mostra isso nesse vídeo, comenta, muito bacana, da minha série O Que Eu Estou Vendo ou O Que Eu Estou Lendo, né, que eu tenho mostrado no meu site. A outra é a entrevista fantástica da nova série da Mobigrafia com o Ricardo Rojas, Mob Talks, no episódio 2, conversando com o Alex Kim, né, Mobile Maker. Putz, fantástica a conversa. Os papos estão incríveis. O primeiro foi com o Bob Wolfson. Vale muito a pena assistir e acompanhar, que é onde as coisas mais incríveis em termos de fotografia estão acontecendo, na verdade. É nos smartphones. Continua sendo. Nos últimos anos, da criatividade, do criador de conteúdo que vai além só da fotografia. Então, fica aí o convite. Eu coloquei lá o episódio que vai para o YouTube deles. Aí vale a pena se inscrever para acompanhar. Que mais? Deixa eu clicar aqui para poder ir para o blog e mostrar algumas outras coisas antes da gente dar sequência. Eu fiz esse conteúdo sobre a minha iniciativa do fotografia, que é inteligência artificial na fotografia. Eu te convido a participar para você se antecipar a uma tendência que daqui a pouco é aquilo que eu falei do Photoshop. Logo mais, você vai ficar fora se você não te participar disso, entendeu? Se você não se conectar com a inteligência artificial no seu trabalho, você vai estudar sobre isso, se prepare, porque é uma transformação forte tecnológica que vai te ajudar na produtividade, no marketing, na criatividade, em uma série de questões. Tem tanta coisa, já são mais de 21 horas que eu criei de conteúdo exclusivo, o e-book está na oitava versão, com 320 páginas. Tem o grupo em si, que tem a troca ali de dúvidas comigo, ou com as pessoas se quiser também. Então, é uma iniciativa de alto nível, você pode participar. Eu ajustei o preço, porque tem muita entrega, então ele está mais caro agora, e vai ter sofrer novos ajustes no decorrer do tempo, porque tem muito conteúdo, e eu acho que é uma iniciativa de valor, e você paga uma vez só e faz parte. Então, se tiver interesse, foi um dos destaques aí, eu explico. Na verdade, aqui, você quer motivos para participar ou entender melhor? Eu coloco alguns deles ali. Mas eu estou falando de uma coisa que está impactando não só na fotografia, tá? No mercado de ensino, no mercado de trabalho, no mercado de entretenimento, na saúde, na parte financeira, jurídica. Não fique alheio a isso. A fotografia é uma das áreas que vai ser mais e já é mais impactada e vai ser cada vez mais. Então eu explico aqui os 10 ganhos que você vai ter: otimização de fluxo de trabalho, edição avançada, criação de conteúdo visual, no marketing, visão estratégica de marketing de negócios, expansão da criatividade, geração de novos produtos e serviços, desenvolvimento artístico, sofisticação de marketing, previsão de tendências. Tem outras. Podia ser 100 motivos para participar, eu entender e começar a aplicar a inteligência artificial na fotografia. Claro que você pode ir pela minha iniciativa, você pode ir por conta própria, mas claro que eu gostaria que você participasse com a gente, né? Enfim, quanto mais tempo você demora para abraçar isso, mais atrasado você pode estar ficando e a velocidade das coisas é cada vez mais intensa. Então, dando sequência aqui nos conteúdos, blog. Eu estou no meu blog aqui, mostrando para vocês o meu blog. Blog é uma coisa tão antiga, Léo. Nossa, é dos primórdios da internet, é que nem e-mail marketing. Pois é. Ontem, dia 21 de março, o Instagram deslogou um monte de gente. Eu fui deslogado também. Tem pouco tempo atrás, aí o Instagram ficou fora do ar. O WhatsApp, acho que também, e o Facebook também. E já teve outras vezes que isso aconteceu. E o algoritmo muda. E tem gente baseando toda a estratégia 100% no Instagram. Instagram é importante. O WhatsApp é importante. Mas ter um blog, ter um site, é a sua casa digital, seu espaço e presença. Quais as vantagens do blog? É propósito, é sua casa digital, você mostra seu trabalho, sua visão, sua opinião, você conecta com as pessoas, você pode criar comunidades, você pode usar para mostrar seu trabalho uma visão mais pessoal, tem vídeo, tem foto, você pode fazer ele como base do seu marketing. O blog é seu, o Instagram não é. Se acabou, saiu, hackeou, mudou alguma coisa, você está fora. Então, se você não usa isso, repense, porque vale a pena. É um dos conteúdos, eu mostro por quê no site. Marketing fotográfico na era da IA. Eu lancei o livro em 2020, Marketing Básico para Fotógrafos. E agora uma nova versão, que acabou de sair agora em março, Marketing para Fotógrafos, com essa nova era da IA. Eu atualizo com mais informação e ainda coloco um módulo todo sobre como usar a IA para o marketing na fotografia. E não é em texto, é em vídeo, mas só para quem adquire o e-book na versão atualizada. Então fica aqui a dica para você que está pensando em estudar marketing, não quer investir num curso, não quer uma mentoria. Então essa solução do e-book pode ser bacana para você. São 300 páginas, na verdade. Vai ter atualizações também, mas tem essa parte da IA que eu acho que é bacana e vale a pena. Se você quer uma mentoria, eu faço mentoria também. A mentoria de marketing está atualizada. Ela teve um ajuste considerável de valor, porque ela tem mais entrega de valor, demanda mais, então tem novos valores, todos atualizados de tudo, de mentoria, de plano de marketing. O plano de marketing pode ser uma solução para você que quer algo mais rápido e um pouco mais acessível, né? Não é um e-book, tem uma consultoria rápida, com alguns encontros, e você recebe um plano personalizado para você preencher e me mandar de volta. Também pode ser uma solução para você. Por que que um plano é importante? Porque você para, olha para você, olha para o mercado, olha para o que está acontecendo, coloca no papel. Quando a gente coloca no papel, a gente organiza as ideias. Mas, Léo, o plano muda até levar um soco na boca. É verdade. Mas os objetivos não. Plano vai mudar todo dia, toda semana. Mas pelo menos você tem um caminho. É que nem o Waze. Você liga o Waze para se orientar. A rota muda, mas o objetivo, o destino, não. Não muda o destino. Vai ajustar a rota. Às vezes a rota segue como você planejou. Muitas vezes não. Mas tenha uma rota. Tenha um destino. Pense nisso. Marketing é só para vender? Não. Marketing é só digital? Não. Marketing digital é marketing? Não. Estratégia é importante? Mais do que nunca. Marketing só serve para vender? Não. Marketing serve para ser reconhecido, para mudar um comportamento, para te ajudar numa ideia, para te posicionar no mercado. Enfim, fica aí a dica para você. E hoje com recursos incríveis como o IA, que eu mostro como usar, inclusive, para quem adquire o plano, eu mostro também essa parte. Nessa próxima quinta-feira, dia 28, às 19h30, tá outro conteúdo aqui está na tela, né? Tokenização como futuro da fotografia. O que que é tokenizar? É usar a tecnologia blockchain, que está sendo usada por bancos centrais. O Brasil tem agora uma moeda chamada DREX, que ela serve, por exemplo, para comprar um imóvel. O Banco Central brasileiro tem a tecnologia blockchain. Bancos centrais do mundo inteiro também estão fazendo isso. Museus do mundo inteiro estão comprando coleções com autenticação via blockchain. Arte autenticada. Tokenização é você pegar uma obra, seja um quadro, uma foto, um livro, e tokenizar, pode ser fracionado ou inteiro, pedaços, as pessoas vão comprar um pedacinho daquela obra. É uma nova estratégia, uma nova visão. Eu falei da Cat Simard, né? Falei da fotógrafa, que inclusive é reconhecida por esse trabalho, né, de fotografia de natureza, e ela está trabalhando com esse conceito agora de tokenização. E outros fotógrafos também vêm trabalhando com isso, que é você pegar uma obra física, ela tem um gêmeo digital, vamos dizer assim, autenticado. O NFT é uma autenticação, é a garantia de posse e procedência que dá mais valor para aquilo que você faz, mas que pode ter algo físico atrelado. E isso está acontecendo agora como uma forte tendência. Então, tokenização é o futuro do marketing, da arte, e eu vejo como uma oportunidade na fotografia. Eu estou lendo um livro agora do Philip Kotler, que é tipo Cartier-Bresson, né, do marketing, Marketing 6.0, ou Meta-Marketing. E ele fala justamente de blockchain como um dos pilares da nova fase da tecnologia, em que as coisas vão ficar mais imersivas, mais digitais. Para dar valor para as coisas, você precisa tokenizar. Ou seja, garantir que uma foto que eu fiz digital, ela é autêntica e tem valor. Isso vale para os seus clientes e tem uma série de formas de trabalhar. Falando em marketing, eu trago aqui um conteúdo falando dessa parte além do funil. Porque, cara, o que mais você ouve aí? Eu não estou tirando o valor do funil. Topo de funil, meio de funil, né? O funil em si chegou lá na parte baixa do funil ali, a base do funil, como se o consumidor fosse um, sei lá, um pintinho que vai virar nugget. Ou um pedaço de carne que vai ser triturado no final porque virou meu cliente. Caiu no meu funil. Vai ser processado pela minha máquina para me render lucros. Eu vou espremer esse cliente. É como eu vejo. Desculpa, funil para mim é uma péssima alegoria para visualizar o marketing. Embora os marqueteiros digitais adorem. Ah, que jornada que ele tá do funil. Tá lá no topo. Logo mais vai ser triturado. Desculpa. A fotografia é um negócio que quase sempre envolve emoção. Seja status, vaidade, memória, uma série de outras coisas. Colocar as pessoas que a gente atende nesse mercado nas mais variadas áreas num funil é pensar nele como um pedaço de carne. Não faz muito sentido. Você quer entender melhor o que eu estou falando? Leia a matéria, tá lá. Além do funil, marketing com alma e coração. Fotografia é movida por emoção, embora tenha tecnologia também, né? É um negócio que, para ter valor, deveria se olhar para isso. Qual o futuro da fotografia com smartphones? Sob a ótica de ninguém menos que o Google, que tem um dos melhores smartphones para a fotografia do mundo, que não chegou no Brasil, que é o Pixel, mas um executivo do Google deu uma entrevista falando sobre esse futuro. Você quer saber? No meu site tem lá um post sobre isso. Léo, o teu site tem muita coisa, não consigo encontrar essas matérias que você falou. Você vai em fibraelsaldanha.com, vai em blog e tem a pesquisa do blog. Aí você pode pesquisar e olhar, mas se você colocar em blog, vai ter uma linha ali que você consegue ir baixando, né? E a mais lida da semana foi da Annie Leibovitz, dizendo que IA não preocupa em nada a fotógrafa, porque ela vê como uma ferramenta artística e porque a IA é uma forma de você usar para se expressar de uma maneira criativa, bacana, né? E ela traz algumas outras coisas além disso. Então, eu fiquei feliz de ver uma fotógrafa tão respeitada, né, com essa visão. Enfim, acho que eu peguei tudo. Ah, não, faltou mais algumas coisas aqui. Bastante conteúdo, né? Novo gerador de IA para fotos de gestante. Isso causou mais repercussão até na rede social do que no site em si. E aí teve gente falando, ah, mas qual a graça dessa experiência para o consumidor? Ela está grávida, não vai no estúdio e não vai ter essa vivência, gerar essa memória real. Falta combinar com o cliente. A cliente, no caso, de repente está cansada, pode ser mais barato, de fato, para ela. É, de repente ela quer fazer as duas coisas. Eu, como fotógrafo, dono de estúdio, atuando nesse mercado, eu faria as duas coisas. Eu teria o estúdio, eu continuaria com o meu trabalho, mas eu criaria uma solução de IA, para vender também essa parte como sonho ou como opção para quem não quer se deslocar e ganhar mais mercado e combater esse tipo de ferramenta. E ela vai ser cada vez mais frequente. Chegou agora para gestante, vai ter para outras áreas. Já tem para pet, tem para tudo, né? Tem para foto erótica, tem para tudo. Então, só vai avançar. Outras notícias rapidamente aqui: a Logitech, né? A Logitech de mouse e de outras coisas, lançando uma câmera micro quatro terços com lentes intercambiáveis para transmissão em alta qualidade por muito tempo. Bacana, né? Ver mais um player no mercado aí, principalmente para vídeo, né? Nesse caso. Nova foto da família real mexida. Nesse caso, a rainha com 97 anos junto com os netos. E aí fizeram de novo a avaliação. Gera assim, gera clique, gera repercussão, mas traz um ponto importante que é: são referências para o mundo inteiro, para o mundo ocidental, principalmente. E a família real deveria tomar cuidado com essa parte da edição de fotos, porque realmente cria uma repercussão. Foto do cachorro que virou meme, Dog We Fat, né? Ele teve um alcançou um valor de 4 milhões de dólares vendido como NFT. É, e a gente tinha. Isso deu uma reduzida, né, nos NFTs de valores astronômicos, mas é uma indicação aí de algum tipo de aquecimento? Pode ser. Mas é uma foto. Essa foto está na tela aqui, para quem está assistindo no YouTube. É uma foto do cachorro com um gorrinho de crochê. Bonitinho, né? Mas se ela vale 4 milhões ou não, é outra história. Mas lembrando, não é porque não vale para você que não vale para alguém. Tem para muita gente uma coleção de selos que vale uma fortuna, é super valioso. Para outras, não. Coleção de gibi, coleção de álbum, de vinil, é paixão. Não dá para julgar, né? E chegou nesse valor. Que mais? Dia 12 de junho, atividade presencial minha, em parceria com Estúdios Brownie e a Escola Brownie, no Rio de Janeiro, com apoio da Trocando Ideias Rio de Janeiro. Uma atividade de um dia inteiro presencial no Rio de Janeiro, 12 de junho, Dia dos Namorados, eu sei, mas oportunidade para você mergulhar na questão da IA nesse masterclass, workshop de um dia inteiro para a gente abordar isso num lugar incrível que é o WeWork, que a gente fez uma atividade ano passado lá, e são pouquíssimas vagas. Então, se você estiver interessado, vale a pena. Também está no meu site. Realmente é uma revolução a IA e tem muita oportunidade. Que mais? Basicamente é isso. Acho que eu cobri um pouco de tudo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa das coisas que eu mostrei. Ah, tem o retorno das câmeras de uso único da Fujifilm e de outras. Tá bombando a venda dessas câmeras e são jovens que estão comprando. É curioso. Eles também, essa geração mais jovem, geração Z, geração Alpha, não só com a fotografia analógica Polaroid Instax, mas também com câmeras compactas, né? Saiu uma matéria ontem. A Nikon vendo um crescimento de quase 9 mil por cento na busca por Nikon Coolpix. Quem diria, hein? Né? Então, as gerações mais novas, será que vai ter um ressurgimento da câmera compacta, com vendas e fabricantes olhando para isso de novo? Pode ser. Tem mais coisa legal aqui antes da gente terminar, mas duas notícias importantes. Uma sobre marketing. No meu site tem uma série de conteúdos de graça de marketing. E um deles é sobre relações duradouras, o poder do marketing de permissão, do Seth Godin, o conceito dele em que você não chega do marketing que você só quer vender e mandar lá para a pessoa, manda mensagem no WhatsApp sem permissão, manda, a pessoa nem te abordou, você manda DM, você manda sem permissão, você aborda como se estivesse invadindo a casa da pessoa para vender algo. A criação de comunidades, a gente falou de Instagram caindo, coisa e tal, criar uma comunidade, que seja pequena e vai crescendo aos poucos, mas é de verdade. E esse marketing de permissão é muito, muito interessante o conceito. Então, fica a dica aí também para você ler e se aprofundar sobre esse conteúdo. E por último, mas não menos, não deixa de ser importante aqui do tudo que eu abordei, uma mentoria para inteligência artificial, com encontros semanais para a gente olhar para o seu caso e te ajudar no que você precisa. Às vezes você não quer participar de uma coisa coletiva como a minha iniciativa de inteligência artificial, ou o e-book não te atende, ou a parte de vídeos também não, ou isso te interessa, mas não é isso. Você queria que tivesse um atendimento personalizado. Então, a mentoria fotografia de inteligência artificial é para você que precisa de um atendimento personalizado, né, com encontros online toda semana para te ajudar com pesquisa e ajuste ali no que for necessário. Então, também é uma novidade que eu lancei e é bacana, de repente pode funcionar para você aí. Ok? Então é isso, gente. Esse foi o caos da semana. Claro que tem muitas outras notícias interessantes. Segunda-feira a gente tem o nosso encontro, caso você queira participar, ao vivo no Instagram, Léo Saldanha Enf, às 21 horas, para falar do que está acontecendo no mercado e uma visão aí sobre os assuntos que podem te interessar. É isso, obrigado e até a próxima.